Só que agora a Bíblia diz que eles estão admirados deles. O que, que eles receberam aqui, irmão? Qual o benefício? O que, que eles receberam por seguir Jesus? Diga assim comigo: intrepidez.
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. @ Paz Santarém BA.
Amém. Você pode sentar, querido. Aleluia. Quantos estão animados com Jesus, dê um glória aí, bem forte. Amém. Muito bem. Vamos, amados, compartilhar esse assunto com você. E o tema da minha pequena mensagem hoje é os escolhidos. Só os escolhidos dão glória aí. Tá quase bom, tá quase bom, amém. Vou perguntar de novo. Só você que crê que é escolhido, dá um glória aí. Amém. Glória a Deus. Muito bem, parabéns. Vamos aplaudir esses irmãos queridos, cada um de vocês. Aleluia. Você que está através da internet também, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu creio que também você é escolhido por Jesus para fazer coisas grandes e poderosas em nome de Jesus. Vamos ao nosso texto, João capítulo 15, versículo 16. Se você quiser olhar na sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, já está aí no telão, que diz: não fostes vós que escolhestes, que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça, sendo assim seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome Ele o conceda, ou concederá a vós. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, eu te agradeço. Obrigado por essa noite, obrigado por todas as pessoas que vieram para esse Tadel treinamento de líderes, por todas as pessoas que estão através da internet também, conectados conosco, aprendendo da tua palavra. Nos abençoe. Abençoe esse tempo poderoso, que cada um de nós possamos alcançar o nosso objetivo aqui, nesse Tadel, sermos abençoados pela tua palavra, possamos sair daqui motivados, animados, para continuar fazendo coisas grandes para o Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Muito bem, escolhidos. É bom a gente saber que foi escolhido, não? E principalmente escolhido por quem? Por Deus. Por Deus. Você já viu aquela historinha do pastor? O pastor das ovelhinhas mesmo, aquele animal, segundo diz, ele fica lá no aprisco, né, na entrada do curralzinho ali, e ele fica com o cajado contando as ovelhinhas. Contando as ovelhinhas. E ele conhece todas as suas ovelhinhas. Diz, eu já ouvi pregadores falando que ele fica ali contando a ovelhinha. E dá um toquezinho na ovelhinha com o cajado, né? Porque se o lobo tiver disfarçado, ele não vai aceitar um toquezinho, não. Ele vai. Uau! Né? Então, para não passar nenhum lobo para dentro do aprisco, ele fica ali contando as ovelhinhas. E todas aquelas ovelhinhas que ele põe para dentro do aprisco, para ele proteger, foram ovelhas contadas. Ovelhas que vão realmente abençoar a vida dele, que vão alegrar a vida dele. Dessa forma, também nós fomos chamados e nós fomos contados. É muito bom saber, nos alegra o coração, Jesus falando que não fomos nós que escolhemos a Jesus, não fomos nós que decidimos, mas Ele já tinha nos escolhido, Ele já tinha programado isso. Jesus decidiu escolher cada um de nós para que nós pudéssemos ser seu rebanho, para que nós pudéssemos ser suas ovelhas. Quantos sentem felizes, alegres, animados, empolgados em ser ovelha de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou dizer para você, ser ovelha de um pastor, homem, ser humano, eu vou te falar, você pode ver muita falha, mas Jesus não falha não. Se Jesus escolheu você é porque você é importante demais para Ele, pode ter certeza. Agora Jesus nos escolheu só para ficar dentro do aprisco, né? Lá, olhando com nossos olhinhos bonitinhos para Jesus? Não, Ele nos escolheu para quê? A segunda parte do versículo fala, para que nós possamos ir e produzir, dar fruto, fazer diferença, alegrar o coração do pastor também, amém? Alegrar o coração do nosso Senhor. E eu quero hoje aqui, falar alguns benefícios muito importantes que eu posso ver, aprender junto com você e ver aqui, que os homens que seguiram a Jesus, que andaram com Jesus, que Jesus escolheu, e eles entenderam que Jesus tinha chamado eles para algo grande, e eles pegaram aquela visão que Jesus tinha, e começaram a fazer coisas grandes, mas eles também foram abençoados, porque seguir Jesus e andar na visão de Jesus vai trazer benefícios para a nossa vida, vai trazer bênçãos para a nossa vida. Com certeza, se você decidir realmente seguir Jesus, conhecer, saber, compreender que foi escolhido e fazer a vontade de Jesus, aquilo que Ele ensina, você vai ser um homem visionário. Dizia já um certo pastor que visão, né, não é função dos olhos, mas sim do coração. Você enxergar uma coisa, mas você ter uma visão diferente, ampla, ela vem do coração. Todo grande visionário, ele não olha algo que ele deseja, que ele projeta, que ele sonha, com os olhos naturais. Ele olha com os olhos do coração. É dessa forma que nós precisamos olhar, com os olhos de Jesus, amém? Os olhos de Jesus. Então, se eu recebo a visão de Jesus, Jesus me chamou, quais os benefícios que eu recebo, que eu poderia ter na minha vida? Isso nós vamos ver aqui algumas coisas importantes que eu vejo na vida dos homens de Deus que seguiram Jesus, que compreenderam isso. E a primeira coisa está aqui no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz Atos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez, diga-se comigo, intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com quem? Mais uma vez bem forte, com? Jesus. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam com Jesus e eles receberam o quê? A visão. Aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus mencionava, o que estava no coração de Jesus, a visão, o propósito que clamava e que queimava o coração de Jesus, esses homens agora estão fazendo, porque eles receberam a visão. E nós vamos ver qual o benefício, o que aconteceu na vida do Pedro. O versículo é muito claro, diz assim, que eles viram a intrepidez de Pedro e João. Mas a Bíblia diz que esses homens eram homens incultos, homens que não tinham muita sabedoria, que não tinham muito conhecimento, homens que talvez nos olhos humanos ou de qualquer líder humano que existia ali, nunca viu algo grande na vida deles, porque até o momento que Jesus chegou na vida deles, ninguém investiu na vida deles. Mas Jesus foi lá e investiu. Por quê? Porque Jesus viu algo grande. Então, o que eles estão recebendo agora por ter a visão de Jesus, por andar com Jesus, por compreender que foram escolhidos por Jesus? Porque aqui é bem claro, quando você lê o texto que Jesus sobe o monte e fica ali, passa a noite naquele lugar, e ele desce do monte, e a Bíblia fala que quando ele desce do monte, ele vai escolher os seus seguidores. Diga assim comigo, escolher. Esses homens foram escolhidos. Só que antes dele ser escolhido, ele era um homem que não era conhecido, que não fazia nada, que talvez para muitos era um zero à esquerda, um pescadorzinho lá. Só que agora a Bíblia diz que eles estão admirados deles. O que eles receberam aqui, irmão? Qual o benefício? O que eles receberam por seguir Jesus? Diga assim comigo: intrepidez. Intrepidez. Ao ver a intrepidez, você não via Pedro tendo intrepidez, irmão. Talvez com um peixe lá no meio do oceano, dizendo assim: olha, peixe e tal, né? Talvez pregou para o peixe lá, ninguém viu, quando ele pescava. Mas aqui a Bíblia diz que eles foram esses homens que tiveram intrepidez. O que é intrepidez? Confiança aberta e destemida, coragem, entusiástica, audácia, segurança, tudo isso é intrepidez. Você vai ver Paulo falando numa carta para alguns irmãos, eu acho que não só numa carta, mas em algumas, umas duas cartas, falando para os irmãos, que os irmãos pudessem orar por eles, que eles estavam presos, estavam em cadeias, escrevendo aquelas cartas, que os irmãos pudessem orar por eles, para que Deus pudesse dar ousadia e intrepidez para eles continuarem pregando o Evangelho. Agora imagina isso, eles estão presos e estão dizendo assim: ore para a gente que tem intrepidez, nós não vamos parar, não vamos continuar, porque nós recebemos essa graça, essa unção, nós recebemos esse benefício de Deus. Ah, pastor, mas realmente eu não tenho essa pegada, eu não sou assim, sabe, de chegar como Pedro chegou aí e começou a curar as pessoas. Mas vou dizer para você, independente do seu temperamento, de como você é, se você fala muito, se você não fala muito, se você tem aquele daquela pessoa que chega, entra, faz amizade, faz diferença, independente de como você é, vou dizer uma coisa para você: a intrepidez está na sua vida, a graça de Deus está na sua vida, a unção de Deus, você pode ser muito e poderosamente usado. Levante sua mão comigo e diga assim: obrigado Espírito Santo, porque eu sei que há intrepidez e ousadia na minha vida. Diga assim: eu sou um homem ousado, cheio de intrepidez em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus, aleluia. Você precisa confiar e ter certeza que você foi escolhido por Jesus, e se você foi escolhido por Jesus, Deus vai fazer e usar você aonde você estiver, em nome de Jesus, amém? Você vai ser usado por Deus. Eu vou dizer, você não é um líder, eu creio que a maioria aqui é líder, você que está assistindo através da internet é um líder na nossa igreja, pastor, ou em uma outra igreja, Deus escolheu você para fazer diferença, amém? E Ele vai te usar. Imagina que o Pedro pensava ou imaginava que ia ser usado por Deus daquela forma, só que daqui a pouco ele está vendo que ele está pregando, irmão. Talvez até ele mesmo ficou admirado: meu Deus, falei tudo isso mesmo? Misericórdia, né? Mas eu vou dizer para você, quando você tem a visão de Jesus, nada vai parar você, a intrepidez vai tomar conta de você em nome de Jesus, amém? Eu quero declarar na sua vida que você vai ganhar o seu bairro para Jesus, você vai ganhar as pessoas que você tem orado por elas, as pessoas que você já tem evangelizado, você vai ganhá-las para Jesus. Quero declarar que a sua célula vai ser uma célula muito abençoada, porque a intrepidez de Deus, a graça de Deus está na sua vida, a ousadia de Deus está na sua vida, é só você que recebe. Dá um glória aí em nome de Jesus, poderoso, aleluia. Eu gosto de igreja animada, viu, irmão? Aleluia, amém? Uns gritos fortes, outros gritos fracos, mas glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19 diz: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe para quem está falando isso? Para os líderes, para os sacerdotes lá, ele está dizendo assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que que eles viram e o que que eles ouviram? A visão de Jesus. Vou dizer uma coisa: quando a visão queima dentro de você, você não vai querer ficar calado. Quando a visão de crescimento, de discipulado, de cuidar bem, de fazer discípulos, de ganhar almas, de evangelizar, ganhar a cidade de Santarém para Jesus, queima dentro de você, você não vai poder ficar calado. Jesus vai conduzir você com ousadia para fazer diferença. E é isso que eles estão dizendo aqui: nós não podemos, depois de tudo que nós vimos e ouvimos, vocês podem nos prender, podem fazer o que quiser, mas nós vamos falar. Quem é esse? O Pedro, o João, que segundo a Bíblia diz, eram incultos e iletrados, mas agora eles estão dando essa palavra. Aí o versículo 21 diz, sabe o quê? Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa: Deus vai ser glorificado através de você, em nome de Jesus. Esses homens estavam querendo parar o evangelho. Esses homens estavam querendo parar as pessoas. Eu acho que eles olharam para aqueles homens e falaram assim: ah, esse aí eu conheço, aquele pescadorzinho lá, vamos parar, vamos dar prensa neles, e eles vão parar, vão correr daqui. Ele falando: não podemos, depois do que nós vimos e ouvimos, não podemos, vamos continuar pregando. Sabe o que eles tinham feito? Tinham curado alguém. E a multidão estava glorificando a Deus, e eles ficaram com medo e soltaram eles, porque o povo glorificava a Deus. Deus vai ser glorificado através da intrepidez que está na sua vida, em nome de Jesus, amém. Se você vai pregar alto, se você vai pregar baixo, não sei como é que vai ser o teu estilo, como que você tem vivido. Uma coisa eu sei: Deus vai usar os seus escolhidos, amém. Glória a Deus. Deus vai te usar poderosamente. E Ele não te colocou nessa função, você que é um líder de célula, ou um discipulador, ou um supervisor, você que é um membro dessa igreja. Quero dizer para você que você é escolhido e você está aqui, sabe por quê? Porque Deus vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Você que está lá na internet também, receba que Deus vai te usar. Escreva isso na sua agenda, e você vai lembrar um dia: meu Deus, aquele dia o pastor falou, Deus está me usando poderosamente. Ele vai usar, porque Ele te chamou para isso, em nome de Jesus. Diga assim: primeiro, intrepidez. Segundo, sabedoria. Sabedoria. Mas essa sabedoria, eu coloquei aqui sabedoria, porque a Bíblia diz que eles eram incultos. Segundo, nós podemos ver, sem sabedoria alguma, sem conhecimento algum, sem entendimento algum, sem escolaridade, eles não tinham, a Bíblia fala, segundo nós podemos ver. Mas eu coloquei sabedoria porque agora estão sendo sábios. Então isso quer dizer o quê? Que Deus, através da sua graça, Jesus, através da visão, o Espírito Santo, através daquele fogo do Pentecostes que veio sobre eles depois que Jesus foi para o céu, e eles esperam, depois de tudo aquilo, eles receberam sabedoria. E eu vou dizer para você, irmão querido, há sabedoria em você, há sabedoria dentro de você, há sabedoria. A Bíblia diz que nós temos, sabe o quê? A mente de Cristo está aqui. A mente de Cristo, o conhecimento de Deus está dentro de nós, está dentro de você. Há sabedoria para você liderar. Tem gente que eu já conversei com pessoas que falam assim: não, mas eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, não sei evangelizar, eu nem conheço muito ainda. Vou dizer algo: a sabedoria de Deus está sobre você, está na sua vida, em nome de Jesus. Sabe o que esses homens receberam? Sabedoria, intrepidez, sabedoria, conhecimento, em nome de Jesus. Nós precisamos entrar nesse nível. Atos capítulo 4, versículo 8 em diante diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje nós somos interrogados a propósito de benefícios feitos a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos os povos de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Meu Deus, irmão, isso aqui é muito lindo, muito maravilhoso. Sabe o que é isso aqui? Graça e sabedoria de Deus. Agora, esse homem culto está pregando diante dos sábios. E ele está dando uma aula diante dos sábios. E ele está falando assim: esse homem foi curado porque Jesus, o Nazareno, o nosso Deus, transformou a nossa vida. E a unção que estava em Jesus está na nossa vida. E a visão que estava em Jesus está na nossa vida. E a intrepidez que estava em Jesus está na nossa vida. E a sabedoria que estava em Jesus está na nossa vida. Porque aqui atrás um pouquinho, quando você lê a Bíblia, lá nos Evangelhos, você vai ver Jesus pregando e Jesus dando uma aula. Os discípulos estavam olhando, estavam recebendo a visão, estavam sendo ensinados. Só que agora Jesus não está lá. Agora, pessoalmente, fisicamente, Jesus não está lá. Mas agora, sabe quem Deus está usando com sabedoria? Como Jesus foi usado? Pedro, João e todos os seus discípulos. E ele está dando um show e está falando assim: esse homem foi curado, vocês tentam nos parar. E está falando de Jesus, ou seja, era para eles ficarem com medo, mas agora eles estão falando ousadamente que até eles mataram Jesus, mas Jesus continua vivo e curando as pessoas. Quantos estão me entendendo? Digo amém, aleluia. Esse Jesus é poderoso. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós. E assim eles vão falando e ministrando tudo aquilo que eles querem falar através do Espírito Santo. Diga assim comigo: através do Espírito Santo. Porque versículo 8 começa dizendo assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Em outro texto fala assim: então Pedro, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Quantos creem que tem sabedoria de Deus aqui? Amém? Você tem. Pode ter certeza, irmão, eu vou dizer: não tema liderar nada. Não tema, porque Deus é contigo, Ele te chamou para isso. Para você liderar, para você fazer diferença. Você tem sua forma, você tem seu jeito, você tem o campo, a área que Deus colocou lá, e Ele vai te usar naquela área, daquele jeito. Mas há sabedoria na sua vida. Terceiro, sinais. Ou sinal. Milagres. Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que não creem. É isso? Estes sinais. Quantos conhecem esse texto da Bíblia? Já ouviram? Essa palavra de Deus é para você. É para mim. A própria palavra de Deus está dizendo: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. E aí vai falando mais: se alguma coisa mortífera você beber, né, nada lhe causará dano. E é importante nós entendermos isso aqui. Sinais. Qual o benefício de ter a visão de Jesus e andar com Jesus, estar com Jesus, fazendo a vontade de Deus? É que Ele vai me usar para fazer sinais e prodígios. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Fala assim: toca aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus, vou fazer sinais. Ele vai te usar em nome de Jesus. Aleluia. Dá um high five, né? Muito bem. Quantos creem que Deus pode te usar? Glória a Deus. Eu creio, irmão, que 2022, nós ainda estamos orando muito, e Deus vai fazer muita coisa nesses últimos dias de 2021. Mas prepara o teu coração, prepara o teu ministério, prepara a tua célula, porque Deus vai sacudir Santarém com sinais e prodígios. Pode ter certeza, em nome de Jesus. Você pode falar assim: é verdade, pastor, eu creio muito, em nome de Jesus, Deus vai usar todos os líderes. É verdade, Deus vai usar todos nós, a igreja dele, para fazer sinais e prodígios acontecer. Imagina só, você está lá na sua célula e Deus começa a fazer milagres, dá vista para o cego, né, dá o surdo começar a ouvir, irmão, o paralítico começar a saltar, andar. Você quer? Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer isso, o doente fica enfermo, curado, restaurado, porque a palavra de Deus diz: estes sinais vão acompanhar Aonde você for, os sinais vão com você. Para onde você andar, os sinais vão com você. Onde você levantar a mão, Deus vai honrar a sua fé e a sua palavra, que diz que os sinais vão te acompanhar em nome de Jesus. E eu quero declarar na sua célula que isso vai acontecer. Atos capítulo 4, versículo 16 diz: Que faremos com estes homens? Diz: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar a importância dos sinais. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Não tem jeito. O que a gente vai fazer para parar esses homens? Porque eles estão fazendo coisas. Antes era só um, era Jesus, agora são vários. O que a gente vai fazer com esses homens? Agora imagine, irmão, na quarta-feira, quando você menos imaginar, lá para a conquista, lá para o livramento, lá para, né, Santarenzinho, para todos os bairros de Santarém, sinais, prodígios, sinais, prodígios, sinais, prodígios, sinais, prodígios, lá na sua célula, na célula do seu irmão, só na sua rua vai ter muito milagre. É isso que é para acontecer. Aleluia, eu declaro, receba em nome de Jesus. E eles estavam desesperados: o que eu vou fazer com esses homens? Porque é notório, todo mundo está vendo, a cidade está vendo que há sinais, e eles fizeram, e nós não podemos parar. Diga assim: ninguém vai me parar em nome de Jesus. Diga com fé: ninguém vai parar a obra de Deus, ninguém vai parar sua célula não vai acabar, sua célula vai multiplicar, porque as multidões vão vir para sua célula em nome de Jesus, amém? E você vai crescer poderosamente, e essa cidade vai ser alcançada para a glória de Jesus. Quando você entrar lá na sua empresa amanhã, lá onde você trabalha, onde você é o dono, você entra lá, sabe como? Como escolhido. Eu sou escolhido de Deus, e aqui hoje Deus, peça direção, fala assim: Espírito Santo, como vai ser hoje aqui? O Senhor quer que eu fale para quem? Quem que vai ser impactado? Talvez Deus quer usar você naquele lugar para curas e manifestar cura na vida de pessoas, amém? Nós temos que andar antenado, ligado na visão de Jesus, conectados. Era isso que esses homens fizeram. Da feita que eles viram, aprenderam, eles ficaram conectados. Estavam onde eles estavam, em qualquer lugar que eles estivessem. Rapaz, vacilou, eles estavam curando, libertando, fazendo obras em nome de Jesus. E nós também precisamos compreender isso. Eles não sabiam como parar. Eu vou dizer para você: ninguém vai parar a igreja de Senhor. Santarém já é do Senhor Jesus, amém? O Brasil já é do Senhor Jesus. Seu bairro, sua casa, sua família, seus amigos já são do Senhor Jesus, amém? E Deus vai usar você poderosamente em nome de Jesus. Diga comigo: sinais. Levante suas mãos e diga assim: Espírito Santo, usa minhas mãos, as minhas palavras, a minha fé, para coisas grandes, extraordinárias, acontecerem através da minha vida. Diga assim: eu recebo, amém? Glória a Deus, já está a unção sobre você, a unção dos sinais. E aí vem outro benefício que eu vejo que eles receberam, e que nós também, quando nós andamos na visão de Jesus, a unção. Diga assim comigo: unção, unção. Um dia um irmão na célula, querendo brincar, falou assim: aqui tem uns que têm unção e outros não. Mas todos nós temos unção. Diga assim: unção. O que é isso? Presença do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo. Há vários tipos de unção. Por exemplo, deixa eu mostrar, falar para você. A unção que os discípulos receberam no Pentecostes, que veio línguas de fogo, e a Bíblia fala que eles saíram como embriagados, bêbados, naquela hora da manhã, bem cedo, né? Ali, mas era a unção, a presença, a glória de Deus, o poder do Espírito Santo, como nós lemos aqui. E aquela unção que foi liberada por Davi, quando Samuel chegou lá com Davi, aquele rapaz, e liberou a unção de óleo, declarando que ele já era ungido rei naquele momento. A unção do derramado óleo e a unção que vem do Espírito Santo, que toca em você, que batiza você. Eu creio que você é batizado na unção, em nome de Jesus, amém? Há uma unção na sua vida. Então, por isso, se tiver alguém do seu lado, olha para ele e diga, fala assim para ele, fala ungido de Deus. Amém? Mas fala com fé, diga assim, você é ungido de Deus. Há unção na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo de Atos 4:8 novamente diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, João, Tiago, todos estavam tão cheios do Espírito Santo, tão cheios da unção. E um outro benefício, e último benefício que eu vou falar hoje para você, é a frutificação. Diga-se comigo, frutificação. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, não fomos nós, foi Ele que nos escolheu, para quê? Para que nós pudéssemos ir e dar o quê? Frutos. Frutificar. Você tem unção, você tem intrepidez, você tem a graça de Deus, você tem tudo isso que eu já falei aqui, irmão, para frutificar, vai frutificar, porque você está na graça, na unção de Deus. Pode ter certeza que você vai crescer e frutificar. João 15, 4 em diante. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Tem que estar o quê? Na visão, ligado com Jesus. Esse foi o segredo que esses homens, os discípulos, tiveram e colocaram na prática. Jesus foi para o céu, mas eles continuaram ligados, 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 em tempo bom, tempo difícil, de tribulação, todo o tempo eles estavam ligados em Jesus. E o versículo diz, não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se vós não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Quem está em Jesus aqui, amém? Já está ligado, irmão, você vai dar muito fruto. Você tem uma Bíblia aí? Quem tem uma Bíblia, papel aí? Levante sua Bíblia aí, diga assim, é a Bíblia que diz. Não é o pastor Luiz que está prometendo nada para você aqui não, querido. É a Bíblia que diz. Foi o próprio Senhor Jesus em João capítulo 15 que disse que você iria dar fruto se você permanecesse nele. Então, se você está ligado em Jesus, com a visão em Jesus, os frutos vão fluir da sua vida, amém? Vai fluir, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, se cumpre e se realiza na nossa vida, em nome de Jesus. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, em nome de Jesus. Você vai ser um mensageiro da palavra de Deus, um agente da palavra de Deus, que vai gerar muito fruto nessa cidade. Um dia que falarem no seu mano, vão falar, você conhece o João, você conhece o fulano, conheço, quem é ele? É aquele cara que ganhou uma parte de Santarém para Jesus, amém? Frutos, frutos. Você pode ser muito conhecido no seu bairro, como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, por gerar muitos frutos para Jesus. De acordo com João 15, glorificamos a Deus de duas maneiras. Primeira, dando muito frutos. Versículo 8. Quem deseja glorificar o nome de Deus aqui? Você vai glorificar o nome de Jesus, sabe como? Dando frutos. Dando frutos. Você viu que esse ano de 2021 nós falamos sobre evangelismo aqui? Nós fizemos série no Tadel sobre evangelismo, falamos sobre evangelismo, falamos sobre discipulado, falamos, porque nós cremos que você pode dar muito fruto para Jesus e você pode trazer centenas de pessoas para a sua célula, para a sua igreja, para Jesus, para o reino de Deus, em nome de Jesus. Então, eu quero glorificar Deus, eu vou glorificar como? Dando muitos frutos. Muitos frutos. Também nós podemos glorificar Deus consolidando os frutos. Está lá no versículo de Jesus, edificando, fortalecendo. Ele fala assim, frutos que permanecem. Oi, olha lá. frutos que permanecem. Não são frutos que vão desaparecer, que vão morrer, frutos que não têm sentido. Mas a Bíblia fala assim, vocês vão dar frutos e frutos que permanecem. Esse permanecer fala de consolidar. De consolidar, de trazer, de ajudar. O que a Bíblia diz? Que as multidões os seguiam. Eles estavam sendo consolidados. Eles não queriam outra coisa mais, a não ser seguir Jesus e andar na visão de Jesus. Eles queriam Jesus e andavam seguindo Jesus. A visão deles era aquela. Quando nós consolidamos de verdade... Eu vou dizer uma coisa para você, o irmão que você consolida de verdade, ele vai ficar contando o dia para ir para a célula. Ah, eu quero ir para a célula, eu quero ir para a célula, porque eu quero fazer parte da célula, eu quero ir para o culto de celebração, quero sentar do lado do meu discipulador, já sei até a cadeira do meu discipulador, já sei a cadeira do meu... Sabe, eles vão querer porque estão sendo consolidados. Dia do discipulado ele vai se alegrar, vai dizer, meu Deus, dia que não tiver, ele vai ficar triste, vai chorar. Mas sabe por quê? Porque ele está sendo consolidado e o fruto... que Jesus vai fazer você brotar, você dá, é para ser consolidado. Diga assim, consolidar é cuidar, é alicerçar. Isso nós precisamos fazer, porque a própria palavra de Deus diz, a célula é uma estratégia de Deus para darmos frutos. Ou seja, tem algo melhor para você evangelizar, irmão? É a célula. Meu Deus, a célula é muito bom. Por quê? Porque lá não tem uma plaquinha de igreja, não? É um grupo familiar, nós podemos fazer o life, né? Um grupo familiar, que você vai convidar, qualquer pessoa vai querer ir lá, é uma comunhão, é um tempo legal, que vai ouvir da palavra de Deus, mas vai ter comunhão. Você pode convidar quem você quiser, porque é uma arma poderosa a célula para nós evangelizarmos. Então, se você não está usando a sua célula, né? Quando olho aqueles relatórios, nós tínhamos aqueles relatórios de... trilho de liderança, né? Lá está os visitantes e tal, e a gente via muitas células que meses não ia um visitante. Por quê? Porque esse líder não entendeu como que a célula é tão importante, é uma arma, é algo maravilhoso que Deus nos deu para evangelizar, uma estratégia. Discipulado um a um é a melhor forma de cuidarmos bem desses frutos para que eles permaneçam. Quantos discipuladores nós temos aqui? Levante sua mão, dá um glória aí em nome de Jesus. Olha só, está de parabéns, vamos dar um aplauso. Tá, a maioria aqui é discipulador em nome de Jesus, amém? Vocês têm consolidado, vocês têm discipulado. A missão de fazer discípulos, ela foi atribuída, ela foi dada para cada um de nós. Está lá em Mateus capítulo 28. Jesus foram as últimas palavras, nós temos que valorizar isso, irmão. Não é palavra, não foi homem que criou essa ideia, foi o próprio Jesus que deu as suas últimas palavras. Ide, fazei discípulos, é mandamento. E nós precisamos lembrar disso, porque um dia nós vamos nos deparar diante de Jesus. E Jesus vai falar, você lembra de Mateus capítulo 28 que eu deixei? Cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? Quais são os seus frutos? Ah, Senhor, não sabe. Não, você sabia, porque foi falado lá na igreja que o seu papel era ganhar almas, discipular pessoas. Não, eu não sabia, não. Foi falado lá no meio da rua que você tinha. Todo lugar as pessoas ouvem. Jesus deixou esse mandamento. E um dia ele vai requerer que nós possamos prestar conta. Quantos estão me entendendo aqui? Agora, irmão, Jesus, só para a gente concluir, Jesus é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque ele nos deu essa missão, mas ele nos capacitou, ele capacitou esses homens, esses discípulos que ele escolheu, e ele também capacitou você, com todos esses pontos que eu falei hoje aqui, está sobre a sua vida, está em você, a capacidade de fazer coisas grandes para Deus, está na sua vida, em nome de Jesus. Nunca nós vamos poder falar assim, ah, eu não podia, porque isso, porque aquilo outro... porque eu não tinha sabedoria, porque eu não tinha intrepidez, porque eu não tinha unção, porque... Não, a Bíblia fala que Jesus já te deu, se você segue Jesus, está na sua vida, pode ter certeza em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Quantos agora creem que você está com a visão de Jesus em você, e você pode fazer coisas grandes para Deus, amém? Vou dar um desafio para você, quem gosta de desafio aí? Eu gosto, vou dar um desafio para você, traga a sua célula toda, terça-feira que vem para o Tadel, toda, amanhã é célula, marca na agenda e fala assim, olha, nós temos um compromisso, de domingo para a igreja e de terça-feira eu quero ver você. Nós vamos tomar conta daquela igreja lá. Amém? Eu quero ver você com a sua célula. Não sou líder de célula, então fala para o teu líder de célula lá. Que você que está aqui, olha, pastor, se ele não está, né? Pastor falou que é para a gente ir tudo para a igreja, é o desafio, em nome de Jesus, amém? Traga os seus discípulos, consolide eles, faça a diferença, irmão. Sabe como é para ser? Discípulo é como Jesus, é para andar aqui. Você vai aqui, o discípulo vai aqui, ó, pegando a poeira dos seus pés. Isso é discipulado. Você vem para o culto, seu discípulo não vem. Você vem para o Tadeu, seu discípulo não vem. Você vai para a cela, seu discípulo não vai. Que discípulo é esse? Que está tendo mais outras prioridades do que andar com você, amém? Então, seja um grande discipulador ungido, libera a unção na tua célula, nos teus discipulados, nos teus discípulos, e traz eles para a igreja, e vão fazer diferença aqui no Tadeu e no culto de celebração, amém? Está fechado? Glória a Deus? Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu que encerro, ok? Vamos orar em nome de Jesus, amém? Eu já estou animado para ver domingo você com seus líderes aqui e terça no Tadel. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu vou trazer todos os meus discípulos para cá e já estão aqui. Cadê? Já estão aqui nos núcleos, né? Aleluia. Levante suas mãos e receba essa unção. Pai, libera uma unção especial sobre a vida dessa igreja. Libera uma unção especial sobre a vida de todos que estão ali, através da internet, recebendo essa palavra, recebendo essa instrução. Eu quero declarar na vida de cada um deles, Pai, a tua unção, a tua graça. Quero liberar hoje, Deus, na vida deles, intrepidez, sabedoria, Senhor, sinais e prodígios, unção, frutificação. Quero declarar todos eles, essa igreja poderosa aqui na sede, todos os núcleos que estão participando desse Tadel, essas centenas e milhares de pessoas, de líderes, unção do Senhor. Quero declarar na internet, receba onde você estiver, aí na sua casa, ou em qualquer lugar que esteja, receba essa intrepidez, essa unção. Você vai frutificar em nome de Jesus. Receba a visão de Jesus na sua vida agora, em nome de Jesus. Só quem crê, dá um aplauso e um glória poderoso para Jesus. Amém, Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantarembr.